Conversa de Fogo do Conselho, número 2. Primeira parte. O que fazem os escuteiros? Viver ao ar livre. Trabalhos manuais. Cavalheirismo. Salvar vidas. Resistência. O gosto pelo campo. Para te tornares num bom escuteiro, tens de saber o seguinte. Viver ao ar livre. Acampar é a parte mais divertida da vida de um escuteiro. Viver no ar livre que Deus nos deu, entre as colinas e as árvores, entre as aves e os outros animais, junto ao mar e aos rios, ou seja, viver na natureza com a tua própria tenda que te serve de casa, fazer as tuas próprias refeições e explorar, tudo isto te dará saúde e felicidade como nunca conseguirás encontrar no meio dos tijolos e do fumo da cidade. Caminhar também é uma aventura gloriosa quando te aventuras mais além e exploras lugares novos todos os dias. Dá-te força e robustez, de modo a que o vento, a chuva, o calor e o frio não te incomodem. Poderás aceitá-los a todos, independentemente daquele que apareça, sempre com a sensação de bem-estar físico que te permite encarar qualquer dificuldade com um sorriso, sabendo de antemão que acabarás por triunfar. Mas, claro, para desfrutar estas atividades, acampar e caminhar, tens de saber como executá-las adequadamente. Tens de saber como montar uma tenda ou fazer uma cabana para ti, como dispor e acender uma fogueira, como cozinhar a tua comida, como amarrar troncos uns aos outros para fazer uma ponta ou uma jangada, como encontrar o caminho, tanto de noite como de dia, num país estranho, assim como muitas outras coisas. Muito poucos indivíduos aprendem estas coisas quando vivem em lugares civilizados, porque têm casas confortáveis e camas fofas onde dormir. A comida é preparada para eles e, quando querem saber o caminho, perguntam a um polícia. Pois é, quando estes indivíduos tentam fazer alguma atividade escutista ou tentam explorar, dão por si bastante indefesos. Isto aplica-se mesmo ao teu herói a nível desportivo. Se o colocares no meio selvagem junto a um indivíduo com experiência em acampamentos, vais ver qual dos dois consegue tomar conta de si mesmo. As probabilidades de sucesso não estão do lado do teu herói. Ele não passará de um pata-tenra. Conhecimentos sobre a natureza. Os conhecimentos sobre a natureza incluem saber coisas tanto sobre animais como sobre plantas. Podes aprender coisas sobre os diferentes tipos de animais se lhes seguires as pegadas e se conseguires chegar perto deles sem seres detectado, de modo a poderes observá-los no seu estado natural e estudar os seus hábitos. Todo o prazer de caçar animais encontra-se no facto de sabermos seguir-lhes os rastros e podermos ir atrás deles, não no facto de os matarmos. Nenhum escuteiro mata voluntariamente um animal só por matar. Mata apenas quando há falta de comida, a não ser que o animal seja perigoso. Mas observar constantemente os animais ao ar livre faz com que gostemos tanto deles que não vamos querer matá-los. Estes conhecimentos sobre a vida selvagem incluem, para além de seres capaz de ver as pegadas e outros pequenos indícios, a capacidade de interpretar o seu significado. Por exemplo, para onde se dirigia o animal, se estava assustado ou desconfiado, e por aí fora. Também permitem que o caçador se oriente na selva ou no deserto. Ensinam-o quais são os melhores frutos silvestres e raízes para comer, ou quais são as comidas favoritas dos diferentes animais, e, por conseguinte, quais são as melhores para os atrair. Da mesma forma, em zonas habitacionais, consegues interpretar as pegadas e marcas dos humanos, dos cavalos, das bicicletas e dos carros, e consegues descobrir o que se esteve a passar. Aprendes a reparar nas coisas através de pequenos indícios. Por exemplo, se vires aves a levantar voo de repente, isso pode significar que há pessoas em movimento ali por perto, mesmo que não as consigas ver. Se reparares no comportamento ou na forma de vestir das pessoas e fizeres associações de ideias, por vezes podes descobrir que se preparam para fazer alguma coisa imprópria. Ou consegues dizer se estão aflitas, se precisam de ajuda ou de uma palavra amiga. E nessa altura vais poder fazer um dos principais deveres de um escuteiro, ou seja, ajudar quem está aflito de qualquer maneira que possas. Lembra-te que é uma vergonha para um escuteiro, quando está com outras pessoas, o facto de essas pessoas conseguirem ver algo grande ou pequeno, perto ou longe, aqui ou ali, que o escuteiro ainda não tenha visto por si mesmo. Cavalheirismo. Antigamente, os cavaleiros eram os verdadeiros escuteiros e as regras que eles seguiam eram muito parecidas à lei do escuteiro que temos atualmente. Os cavaleiros consideravam a honra o seu dever mais sagrado. Eles não faziam nada que fosse desonrado, como dizer uma mentira ou roubar. Preferiam morrer a fazer isso. Estavam sempre prontos a lutar ou a morrer para defender o seu rei, a sua religião ou a sua honra. Cada cavaleiro tinha um pequeno grupo que o seguia, um escudeiro e alguns homens de armas. A mesma coisa acontece com o guia de patrulha, que tem o seu subguia, ou assistente, e 4 ou 5 escuteiros. Esta secção é ilustrada com um desenho em que se vê um escuteiro a cavalo a combater um dragão. A legenda diz, tal como fazia antigamente São Jorge, os escuteiros dos nossos dias lutam contra tudo o que é mau e impuro. O Código dos Cavaleiros. A patrulha do cavaleiro mantinha-se junto a ele nos bons e nos maus momentos e todos os membros pensavam da mesma forma que o líder, nomeadamente, a sua honra era sagrada, eram leais a Deus, ao seu rei e ao seu país, eram particularmente corteses e atenciosos para com todas as mulheres, crianças e pessoas desfavorecidas, eram prestáveis para com toda a gente, davam dinheiro e comida onde fosse necessário e poupavam o seu dinheiro para esse fim. Ensinavam uns aos outros o uso das armas, de modo a proteger a sua religião e o seu país contra os inimigos. Mantinham-se fortes, saudáveis e ativos para serem capazes de fazer bem todas estas coisas. Seguir o exemplo dos cavaleiros é a melhor forma que os escuteiros podem fazer. Uma coisa muito boa que tinham era o facto de terem de fazer uma boa ação a alguém todos os dias. E essa é uma das nossas regras. Sempre que te levantares de manhã, lembra-te de que tens de fazer uma boa ação em prol de outra pessoa durante o dia. Dá um nó no lenço que tens no bolso ou no teu lenço de escuteiro para te lembrares disso. Se algum dia verificares que te esqueceste de fazer a tua boa ação diária, terás de fazer 2 no dia seguinte. Lembra-te que, segundo o compromisso de honra, foi por tua honra que prometeste fazer isto. Mas não penses que os escuteiros estão limitados a fazer uma única boa ação por dia. Têm, efetivamente, de fazer uma. Mas se puderem fazer 50, tanto melhor. Um pequeno gesto pode ser considerado uma boa ação. Por exemplo, colocar uma moeda na caixa de esmolas de um pobre, ajudar uma velhinha a atravessar a estrada, dar lugar a alguém no autocarro, dar de beber a um cavalo com sede ou até mesmo retirar uma casca de banana do passeio. Mas é preciso fazer pelo menos uma boa ação todos os dias. E só conta quando não aceitas nenhuma recompensa por ela. Esta parte do capítulo é ilustrada com um desenho em que se vê um escuteiro a oferecer algo a 2 crianças. A legenda diz, enquanto escuteiro, deves fazer pelo menos uma boa ação por dia. Salvar vidas. Um homem que salva vida a outro ser humano, como pode acontecer nos surpreendentes e repentinos acidentes que ocorrem nas grandes cidades, nas minas e nas fábricas no dia-a-dia, não é menos herói do que um soldado que se lance para o fogo cruzado de uma batalha no sentido de salvar um companheiro. Milhares de escuteiros já ganharam medalhas por terem salvo vidas, e espero que muitos mais o consigam. É quase certo que muitos de vocês, numa ou noutra altura da vida, terão a oportunidade de salvar uma vida. Mas para isso, têm de estar sempre prontos. Têm de saber o que fazer no momento em que ocorre um acidente e fazê-lo de imediato. Não basta ler tudo num livro e pensar que se sabe o que fazer. Tens efetivamente de praticar e praticar frequentemente aquilo que é preciso fazer. Por exemplo, saber como cobrir a boca e o nariz com um lenço molhado para que possas respirar no meio do fumo. Como rasgar um lençol em tiras e fazer uma corda para escapar a um incêndio. Como levantar uma tampa de esgoto para deixar o ar entrar num esgoto cheio de gases. Como pegar e transportar uma pessoa inconsciente. Como salvar e reanimar pessoas que aparentemente se afogaram, entre muitas outras coisas. Depois de aprenderes todas estas coisas, terás a confiança necessária para que, quando se dê um acidente e toda a gente esteja em pânico, sem saber o que fazer, possas serenamente intervir e fazer a coisa certa. Ganhar resistência. Para levar a cabo todos estes deveres e todo este trabalho como escuteiro, tens de ser forte, saudável e ativo. E conseguirás ser tudo isto se souberes cuidar um bocadinho de ti. Isto significa fazer muito exercício, como por exemplo jogar, correr, caminhar, andar de bicicleta, etc. Um escuteiro deve dormir bastante ao ar livre. Um rapaz que esteja acostumado a dormir com a janela fechada pode constipar-se quando tenta pela primeira vez dormir ao ar livre. O melhor é dormir sempre com as janelas abertas, seja verão ou inverno. Assim já não te vais constipar. Pessoalmente, não consigo dormir com a janela fechada ou com as persianas para baixo, e quando vou para o campo, durmo fora de casa. Um pequeno esquema de exercícios todas as manhãs e todas as noites é ótimo para te manteres em forma. Não tanto para ficares com músculos vistosos, mas para trabalhares todos os teus órgãos internos e para pôr o sangue a circular em todas as partes do corpo. O verdadeiro escuteiro toma um banho sempre que seja possível. Se não conseguir tomar banho, deve dar a si mesmo uma boa esfregadela diária com uma toalha molhada. Os escuteiros respiram pelo nariz e não pela boca. Desta forma, não ficam com sede, não ficam ofegantes tão depressa, não respiram todo o tipo de germes que estão no ar e que podem transportar doenças e também não ressonam à noite. Exercícios de respiração são de grande valia para desenvolver os pulmões e para levar ar puro, oxigênio, para o sangue, desde que estes exercícios sejam feitos ao ar livre e não sejam feitos em demasia. Para fazer estes exercícios, o ar deve ser inspirado devagar e profundamente através do nariz, não da boca, até distender as costelas ao máximo. Depois, passado algum tempo, deve ser expirado devagar e em ritmo constante e sem esforço. Mas, no fim de contas, o melhor exercício respiratório é aquele que advém naturalmente da corrida enquanto exercício físico.